Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2020, e você confere agora os principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para o nosso primeiro destaque, concurso do IBAMA é autorizado. Então, o professor Jacobi Fernandes alerta os concurseiros. A portaria autoriza a abertura de 1.481 vagas para concurso do IBAMA. E o processo seletivo contará com 1.160 postos para brigadistas, 281 oportunidades para cargos de chefia de esquadrão e brigada e 40 vagas para supervisores de brigada. Então fique de olho que o IBAMA ainda publicará o edital a partir deste mês, com a definição dos salários. E para este concurso do IBAMA, os contratos terão a validade de até 6 meses, podendo ser prorrogados pelo prazo necessário até que a situação de emergência ambiental seja superada, não excedendo, contudo, 2 anos. E um outro destaque também é que multas administrativas poderão ser dispensadas, parceladas, compensadas ou até suspensas. Em instrução normativa, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dispôs sobre a dispensa, o parcelamento, a compensação e a suspensão de cobrança de multa administrativa, previstas nas Leis nº 8666, de 1993, a Lei nº 10.520, de 2012 e a Lei nº 12.462, de 2011, no âmbito da Administração Pública Federal, e não escritas em dívida ativa. E os entes federativos poderão aplicar as disposições para os contratos administrativos firmados que utilizem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias. Além disso, a instrução normativa da Secretaria de Gestão dispensa a formalização em processo de registro contábil e cobrança administrativa dos débitos quando o valor total atribuído ao mesmo devedor, sem juros ou atualizações, não ultrapassar o valor de que trata o artigo 1º, inciso 1º, da Portaria MF nº 75 de 2012, que dispõe sobre a inscrição de débitos na dívida ativa da União e o ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E a Secretaria de Gestão também cita o parcelamento do débito resultante de multa administrativa, total ou parcial, em até 12 parcelas mensais e sucessivas, mediante requerimento formal do interessado à administração. E quanto à compensação dos débitos, poderá ocorrer também total ou parcialmente com os créditos devidos pela administração decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o interessado possua com o mesmo órgão ou entidade sancionadora. E, por fim, excepcionalmente, motivada pelos impactos econômicos advindos da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, a administração, mediante requerimento formal do interessado, poderá suspender a cobrança pelo período de até 60 dias após o término do estado de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. E para saber mais, acesse na íntegra a Instrução Normativa nº 43 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. E sobre esse tema de multas administrativas, o professor Jacobi Fernandes comenta que alguns pontos merecem destaque, e são 3. O primeiro é que o procedimento da lei anticorrupção permanece inalterado. O segundo é que as Forças Armadas podem aderir à aplicação dessa norma. E, por fim, a norma está bem elaborada e trata da parte seguinte à apuração, que é a cobrança do valor. E se perguntarem ao professor de Direito Administrativo se o sistema apuratório no Brasil funciona, certamente a resposta será negativa. O professor Jacobi Fernandes comenta que temos grave deficiência na condução do processo apuratório, decorrente de normas complexas e esparsas, falta de qualificação dos servidores, de respeito aos postulados elementares da ampla defesa e do contraditório, intencional demora na apuração e baixa efetividade na execução no cumprimento das penas. E esse quadro desalentador pode ser rapidamente alterado com melhores normas e qualificação. Um outro destaque desta terça-feira é que está aberto até o dia 10 de julho de 2020 processo de consulta pública para a apresentação de sugestões ao conteúdo da minuta de portaria que dispõe sobre a emissão do certificado de regularidade previdenciária, prevista no inciso 4º do artigo 9º da Lei nº 9.717, de 1998, e do Decreto nº 3.788, de 2001. e as sugestões deverão versar sobre as matérias constantes da minuta de portaria e ser encaminhadas à Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, em formulário por ela disponibilizado e para o e-mail atendimento.rpps@previdencia.gov.br, contendo o título Portaria CRP e a identificação completa do participante, o que inclui, então, nome, RG, CPF, e-mail, telefone, instituição e o vínculo. Então, se você quiser saber, quiser participar dessa consulta pública sobre Previdência Social, leia na íntegra a portaria número 13.779 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para saber mais. E o nosso último destaque de hoje é que o Ministério da Educação criou o grupo de trabalho para implementar o programa Tempo de Aprender. Foi criado hoje o grupo de trabalho de natureza técnica com o objetivo de apoiar o Ministério da Educação na elaboração de propostas de normativos específicos para a implementação do programa Tempo de Aprender, instituído pela Portaria MEC número 280, de 19 de fevereiro de 2020. E esse grupo de trabalho disporá do prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, contado da data de 9 de junho, para apresentar o relatório final. E também compete a esse grupo de trabalho apresentar propostas de minutas de atos normativos de hierarquia inferior a decreto ou pareceres de mérito necessários à implementação e ao aperfeiçoamento do programa Tempo de Aprender, quanto aos seguintes temas: formação continuadas presenciais para professores e gestores educacionais, destinação de recursos financeiros via programa Dinheiro Direto na Escola para melhorar a qualidade de alfabetização em sala de aula, e também o Estudo Nacional de Fluência e Leitura e sistema de premiação voltado a professores alfabetizadores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares, que incentivem a aplicação e a ampliação de práticas que comprovadamente contribuam para o sucesso da aprendizagem nos primeiros 2 anos do ensino fundamental. E, por fim, também quanto ao seguinte tema de fortalecimento de ações em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, respeitando as diferentes realidades, com incentivos às soluções locais. E todas essas informações referentes ao grupo de trabalho para implementar o programa Tempo de Aprender estão disponíveis na portaria número 518 do Ministério da Educação. E muito obrigada por me acompanhar neste resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma boa terça-feira e até amanhã.